Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Nação Azul Laranja, está entrando no ar mais um Bears Cave, o seu podcast oficial do Chicago Bears no Brasil. Olha só, eu sou Olavo Montenegro e hoje estou aqui com Cláudia Simas.
Alô, alô, podosfera, bem-vindos à caverna.
E fechando a bancada de hoje, Vitor Silva!
Bear Down, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão ouvindo esse mais um podcast aqui do Bears Cave. E é isso, free agency agora totalmente positiva pro Bears. Faz tempo que não escutava ou lia isso. O time foi muito bem, é isso que a gente vai abordar aqui e outros temas também. Eu tenho uma mensagenzinha especial pro senhor Greg Rosenthal.
Isso. Muito bem. E hoje, complementando o assunto de semana passada, que ficamos devendo para vocês, né? Por conta da semana que foi muito agitada, não deu pra gente falar tudo no último episódio. Vamos aqui falar mais um pouco agora sobre a free agency propriamente dita. Não vamos tocar muito no assunto dos jogadores que a gente mencionou no episódio passado, os que saíram e tal. Isso aí já tá lá no último episódio. Se você não ouviu ainda, ouça lá. Vamos falar aqui sobre essa semana agitadíssima da free agency que nós tivemos. E olha, foi uma free agency pra fazer palpitar o coração, né?
Nossa, se foi, né? A gente foi dormir na segunda-feira depois de gravar o programa, cheio de expectativa. Na terça a gente já tomou várias voadoras no peito, foi assim, era notificação explodindo no celular de todos os lados, todos os insiders enlouquecidos e, cara, Chicago deu um show, pra mim Chicago deu um show, fechou vários, confirmou várias coisas, várias suspeitas nossas, né, vários contratos que a gente estava na expectativa de fechar, renovou jogadores que a gente também estava na confiança de que fossem renovar, então assim, foi um presente, semana passada foi um presente de ano novo, bem-vindos a 2018, que a turma lá do Hallis Hall deu para os fãs no mundo inteiro.
Isso, e vamos comentar isso e muito mais agora neste episódio que vai começar após a vinheta. Chicago, Chicago. Come on. Rush 'em, blitz 'em, sack 'em, low, crush 'em, hit 'em, crack 'em, bow. This is it. Muito bem, galera, chegando aqui depois dessa semana que veio dando soco na gente de tanta euforia. Muita coisa aconteceu, muita gente entrando aí para fortalecer o time. Pessoas que a gente já sabia que iam sair, saíram. Uma surpresa aqui, outra ali, né? Mas uma free agency bem agitada. E que deixou aí uma expectativa altíssima no torcedor do Chicago Bears.
Nossa, expectativa alta, acho que não é nem essa expressão, tá? Expectativa alta eu já tenho todo mês, achando que vou ganhar um aumento. Isso aqui já é... expectativa foi na lua, brother, com esse novo roster que tá se montando aí, com um novo mindset, que foi uma coisa que a gente também falou semana passada, né? Um mindset de ataque. A gente está rodeando Mitchell Trubisky de alvos, então todo o potencial dele agora vai poder ser explorado pelos técnicos de ataque. Cara, não vou nem falar, assim, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, não vai ter contusão, não vai ter ACL torcido, não vai ter nada disso, vai ser só brilho.
Eu acho que a gente pode até tirar que ano passado a free agency do Chicago Bears não foi tão movimentada assim, porque talvez o Pace não queria gastar cartucho.
E ele também gastou cartuchão com o Mike Glennon, né? Então,
pois é, essa aí...
Só esse daí já comeu um cap space gigantesco. E aí, eu não sei, acho que ele mesmo ficou atordoado depois disso, não conseguiu fazer grande coisa.
Ele, sei lá, ele tentou...
A gente até que conseguiu, né? Depois a gente conseguiu retomar aí a galera, principalmente na defesa. Conseguiu encher uns buracos ali na defesa, que fez a temporada não ser tão ruim quanto a gente imaginava que ela ia ser.
E sem contar que as peças que fechou são peças jovens também. Então não é um all-in agora. É time que, se não der certo... pode ser, não creio que pode ser, vai, que vai ter um futuro muito promissor, penso eu.
Sim.
Eu acho que as coisas acabam se completando, né? Não sei, honestamente, não sei se foi proposital ou não, mas ano passado a gente teve uma ótima turma de draft, e esse ano a gente tem uma ótima turma de free agents. Então a gente tem aí um 2018 e 2019 bem mais promissor do que 2017, obviamente.
Sim, a gente percebe que foram movimentações nesses últimos dois anos aí, pontuais, que precisavam ser feitas mesmo. Teve o erro ali do Glennon? Teve. Ok. A gente já perdoa. Eu fiquei com muita raiva no passado, mas depois de ver essa última semana, eu já perdoei. O Pace está no meu coração já.
Pô, cara, eu sou taurina, eu perdoo, mas eu não esqueço.
Então vamos aqui começar essa lista enorme que a gente tem aqui pra contar hoje, só com os jogadores que saíram, né? Vamos primeiro ver o pessoal que foi liberado, o pessoal que saiu, começando pelos jogadores liberados, né, nessa última semana, que a gente já sabia que ia sair, obviamente. Mike Glennon caiu fora, vá tarde, nunca mais volte. Né? A gente percebe que o Glennon tava. Eu nem sei se fechou realmente o contrato, mas ele tava negociando com o Arizona Cardinals.
Isso, foi a primeira notícia, né?
Mas pra ser backup do futuro quarterback lá, que
Bradford.
Vai ser o Bradford. Vai ser o Bradford. Vai ser o backup lá, e fechou com um valor ali de 4 milhões anual, mais ou menos, que é um valor ok pra um... Aliás, acho que pro Glennon é até um... já tá alto o salário, entendeu? Aí a gente vê que ano passado a gente pagou 16 milhões pra esse cara, meu Deus do céu.
Você tipo, falou que já perdoou.
Pois é, não, perdoei, mas... Mas ainda fica...
que nem eu, tá
vendo? Mas fica assim, ainda fica aquele certo rancor, mas tá perdoado, esquece, Pace, eu te amo.
Foi. Seja feliz em Arizona, vai lá pro deserto. Vai muito lá. Bom.
Se perca lá. Temos aí o Mike Glennon, que
Marcus
saiu.
Marcus Wheaton,
que também foi liberado.
Wide receiver também foi liberado.
Foi liberado, não rendeu tanto quanto poderia render.
Foi cornetado pela torcida, pela imprensa, pressionado de todos os lados. E finalmente a franquia deixou ele embora.
Isso. E o cornerback também, Marcus Cooper, também foi liberado.
Marcus Cooper, ele tava para ser liberado desde aquela porcaria daquele drop no jogo contra os Steelers. Então, no dia seguinte, ele já era para ter sido liberado. E ele conseguiu cumprir o ano inteiro de contrato. Eu acho que ele já tá até no lucro, porque por mim ele já tinha sido liberado no quarto jogo da temporada passada, pra ser mais exata, no quarto.
Cara, aquele retorno ali foi muito bizarro, meu Deus.
Aquela dropada ridícula. Foi, cara, pra mim aquilo era motivo de demissão por justa causa, cara. É porque não tem CLT lá, cara. Eu nunca, isso daí também, cara, perdoei. Mais ou menos. Esse ano vou dizer que perdoei, não. Mas nunca vou esquecer. Esse é o nome do condenado, Marcus Cooper.
Eu não vou esquecer porque foi bizarro, foi engraçado pra caramba, né? Mas, assim, a sorte é que a gente ganhou aquele
só
jogo.
Só foi engraçado, Olavo, só foi engraçado porque a gente ganhou, exatamente.
Pois é.
Porque se a gente tivesse perdido por causa dele, brother, eu acho que eu tinha pego um avião pra Chicago. Tamanho desespero que eu fiquei.
Temos aqui também os jogadores que foram contratados por outros times, saíram aí, não foram liberados, saíram por negociações, dentre eles ali o mais comentado ali, Josh Seaton, né, que saiu
guard,
foi pro Dolphins, foi uma... pegou um pouquinho de surpresa, a gente não esperava que o Seaton saísse assim, é um bom guard.
Ele foi o primeiro, né? Foi o primeiro a ser liberado nessa leva, nessa temporada. Eu também não esperava. Eu acredito que seja por causa da idade. A gente deve estar pensando em jogadores mais novos, porque não tem outra explicação. É um bom guard e foi rapidamente contratado pelo Dolphins ainda, assim que ele se liberou.
Sim, sim. A expectativa que eu vejo é que os caras ainda vão procurar um outro jogador de linha ofensiva, talvez um center de respeito, agora talvez no draft, pra colocar ali o Whitehair pra função de guard, que é a função que ele exerce melhor.
Uhum.
Talvez seja isso aí que o Pace esteja pensando, no que o Matt Nagy já esteja ali conversando com ele também pra tentar ajustar isso aí, né? Vamos ver. Temos aí também...
Faremos.
O Mitch Uren, que foi pro Buccaneers, no defensive end.
Uhum.
Né? E o...
Também acho que deu o que tinha que dar também, já fechou o ciclo, vai embora.
É, sim, sim. E o long snapper lá, o Andrew De Paula,
uhum.
Não sei como é que pronuncia o nome dele. E ele saiu aí, com um fato curioso que ele saiu e ele se tornou o long snapper mais bem pago da NFL.
O empresário desse cara é bom, hein, meu?
É bom, o empresário desse cara é bom.
Eu não sei, né? Eu não sei se faz parte da reformulação da parte de kicker e punter aí que o Chicago tá sendo obrigado a fazer por causa da idade dos caras. Não sei, de repente ele foi no pacote.
Eu não sei se ele vale.
Não sei, dizer,
não sei se ele vale tudo isso pra ser o mais bem pago, mas. Que bom pra ele, né?
De repente ele é o melhor disponível, né?
É, pois é. Exatamente.
Cada um.
Vamos aqui agora finalmente pra parte boa, que são as chegadas e as recontratações que Chicago teve essa semana de free agents, começando aqui com os jogadores que foram recontratados, tiveram seus contratos aí renovados, estendidos, jogadores bem importantes, né? A gente vai começar aqui, alguns nem tanto, mas outros jogadores bem importantes, a gente vai começar aqui com as que a gente mencionou no último episódio, as tenders, lá o Callahan, o Bellamy, o Meredith. Até o momento eles não receberam nenhuma proposta de outro, tem tudo pra continuar mesmo ali nesse mais esse um aninho. A gente não vamos nos aprofundar muito, porque a gente já mencionou eles lá no episódio passado.
Na semana passada.
Mas temos aqui...
A única suspense que fica aí é, pra mim, continua sendo o Meredith, porque ele era o único dos três que poderia ter recebido um segundo round, né? Uma tender de segundo round e gerar uma compensatória caso ele fosse... ele recebesse uma proposta e fosse jogar por outro time, mas o Chicago preferiu arriscar e manteve, assim como para os outros dois, para o Callahan e para o Bellamy, manteve o tender de primeira rodada, que não tem compensatória para a gente.
Uhum.
Mas é o que você falou, os três tendem a continuar no Chicago, tirando o Bellamy e os outros dois, eles têm a cara do time, têm a gana do time, são completamente entrosados. O Bellamy, para mim, vai ser sempre uma incógnita. Porém, se ele ficar no Chicago, vou gritar Bellamy.
O Bellamy é jogador para Special Team, como a gente mencionou lá no último episódio. Temos aí a renovação do Patrick O'Donnell, punter, por mais um ano. Aí, o punter do Chicago Bears, a.k.a. melhor quarterback de 2017.
Ele foi fundamental na moral do time, né? Porque logo no início do ano, a gente meteu dois ou três trick plays e ele foi fundamental numa delas. Acho que logo na primeira, né, de cara.
Foi, não. Ele é o verdadeiro GOAT.
E foi fantástico. Mas só que não foi só isso, né? Ele teve o ponto alto da carreira dele ano passado. o Chicago Bears. Ele marcou uma média de 47 jardas por punt. Essa vai ser a quinta temporada dele com o Chicago. Ele vira free agent irrestrito ano que vem. E, cara, para mim ele é um dos caras mais seguros que a gente tem ali no nosso roster atualmente. E vai dublar aí com o Coach Park, que também está chegando na turma de chutadores, no corpo de chutadores do Chicago, para a gente ter, para a gente não ter pelo menos essas preocupações, né?
Isso.
Então, para mim, foi um bom contrato, um aninho, e achei bem joia.
Não, bem, bem tranquilo mesmo. Ele é um bom punter, vem aí para somar. Temos aí também
ele conseguiu jogar 27 punts dentro da end zone ano passado, ou seja, foi bem, bem produtivo mesmo.
Foi muito bom. Temos aí também a renovação, aí, uma extensão de contrato de 2 anos do offensive lineman, o Bradley Sowell. Confesso que eu vi pouco ele em campo, não foi um cara assim que chamou muito a atenção, mas pra ter essa renovação de 2 anos aí...
Esse cara, o que que acontece? Ele tá dentro daquele rodízio de guardes que a gente tá sendo obrigado a fazer.
Pois
então,
é.
Então eu acho que o passando na mão vale mais que 2 voando, bem ou mal a gente tem um guarde, que a gente deixou...
Ele é o típico caso do cara que não brilhou, mas também não comprometeu. Então...
Exatamente. Com a saída do Josh Seaton, a gente tem um cara aí que também a gente pode confiar e que, do lado do Kyle Long, ele consegue produzir.
Sim, sim. Não me oponho a essa extensão de contrato.
Não, também não é grande coisa, mas eu acho realmente que está ligado à saída do Josh Seaton. Então, ele é um veterano, ele é confiável e... Tá aí, tá, vai fazer 2 aninhos de contrato, também não mata ninguém.
Isso. Temos aí o Tyrande também, Daniel Brown, foi renovado por mais 1 ano de contrato. Daniel Brown ali, tipo, whatever. Não...
Jogador de time especial, próximo.
É, pois é. Bem whatever.
Muito bem, assim. Vitor, muito bem.
Bem whatever. Aí a gente começa a entrar na linha ali do pessoal que foi acertadaça, bola cheia aí de renovação, o outside linebacker Sanacho.
Eu acho que foi uma boa renovação.
Foi uma boa renovação, eu acho. E foi engraçado a renovação dele, porque o irmão dele, que é repórter, ele colocou no Twitter lá, dizendo que ele tinha fontes confiáveis que o Sam tava renovando aí, tava negociando a renovação. Porra, cara, o cara é irmão dele.
Isso foi lindo. Ai, ai, o Samacho, ele vai para a 4ª temporada com o Chicago Bears. Eu gosto muito dele. Ele fez uma temporada de 2017 também muito produtiva, né? Então ele vai carregar o piano agora aí para compensar a saída do Pernell McPhee, na minha opinião.
Que a renovação do Samacho foi uma boa mesmo. Para mim foi acertado também.
Sim,
essa
certeza.
Última temporada, como eu fiz, foi uma ótima temporada para ele, e eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentum que quando os jogadores eles dão essa auge, né, de performance. Ele teve 40 tackles ano passado, 3 saques e teve 12 starts na última temporada. Então ele é o cara que vai dar robustez na renovação da defesa, porque a defesa não precisa necessariamente de uma renovação. Mas
manter
essa linha de frente aí com o Vic Fangio, ele vai ser, eu acho que, um dos pilares aí dessa defesa.
Sim, com certeza. E junto também com o Amu Kamara e o Kyle Fuller, que renovaram aí. O Amu Kamara renovou para 3 anos. E o Kyle Fuller, depois daquela transition tag lá, renovou para 4 anos um contrato aí, um big deal. Contrato
big,
aí que ele.
Big salário deal. Bom. Vou falar do Amu Kamara primeiro, que é mais calminho. totalmente previsível, né? Eu acho que não tinha como não renovar com o Amu Kamara. Ele vai para a 2ª temporada no Chicago. Ele jogou 12 jogos ano passado. Pô, fez vários pass breakup, como é que é? Conseguiu cortar vários passes, conseguiu atrapalhar bastante os alvos adversários. Então, a gente, ele supre um pouco a nossa necessidade de cornerback, a gente não precisa, não fica naquela loucura de cornerback, a gente já está com isso garantido. E, cara, ao lado do Fuller, não tem muito o que dar errado, não. Eles dois fizeram um excelente trabalho no passado, onde um estava num canto do campo, o outro estava no outro campo, e os dois deram trabalho pra caramba para os ataques. E eu tô bem feliz com a renovação deles, assim, não é grande dinheiro que ele tá fazendo aí pra ele, não sei se foi tão jogo quanto pra gente clube, né, porque eu me sinto dona do clube, mas eu gostei pra caramba.
Sim, sim. Os queijos aí que vieram tentando dar uma melada na situação aí, né, oferecendo um contrato aí pro Kyle Fuller, mas aí com a transition tag o Chicago foi lá. Fechou com ele.
Cara, o que que acontece? Os caras, eles foram extremamente frios e inteligentes. O Chicago jogou pro mercado o Kyle Fuller, foi isso que a gente falou na semana passada. O Green Bay estava precisando de um Kyle Fuller. Então, para eles, cara, eles inflacionaram o mercado ali e inflacionaram o Fuller. E para eles não tinha erro. Se Chicago não cobrisse, eles iam pegar um grande jogador. E o Chicago cobrindo, o Chicago gastou salary cap. Então, para eles foi um ótimo trabalho, beleza, tal, mas só que a gente é rico, então a gente ainda tem salary cap space pra caramba. A gente pagou, se bobear, a gente ainda pagou menos do que a gente teria oferecido no primeiro contrato, porque a gente queria muito ele. Então, não tô preocupada, não. Tô feliz. O Chicago tinha 5 dias para responder, não demorou nem 5 horas.
Não, foi
então,
questão de
filho, foi volta para Wisconsin e vai procurar seu queijo em outro canto, porque aqui não, queridinha.
E agora, chegando na galera nova, a galera que chegou aí para dar um up, para dar um gás no time, começando aí pelo Cold Parkey, o kicker, que veio aí do Miami Dolphins. Um kicker aí que é kicker de Pro Bowl. O cara é bom. A gente fica triste por conta do Cairão. Pois é, que a gente queria ter o Cairo no time e tal. A gente sabe que o Cairo é um ótimo
bastante,
kicker.
Verdade.
Tá ali com aquelas lesões e tal, mas o cara é bom. E também é brasileiro, e eu queria ter comprado uma camisa do Cairo, né? Agora ele vai pro Jets. Uma pena.
Agora a gente pega na liquidação.
É, pois é.
Nossa.
tentar ver lá no se o Fanatics.com eles têm aí ó, pela metade do preço, se tiver o conto.
Deve ser. Cara, Cold Park, vamos lá. Provavelmente ele é um cara sólido, né? O que você falou é um bom kicker. Ele tá, o ranking dele, ele é o quinto kicker hoje da liga. E ele já trabalhou tanto com o Matt Nagy quanto com o Chris Tabor, que é o coordenador de special teams do Chicago Bears. Ele trabalhou com o Tabor em Cleveland em 2016, onde ele converteu nada menos que 91% das suas tentativas de field goal. Então ele está trabalhando com dois caras que ele já conhece. Eu acho que é o caminho para a gente achar o nosso novo Robbie Gould, cara confiável e que vai suprir se precisar, vai ajudar nesse corpo de chutadores aí. Não gostei dessa expressão não, mas é isso daí, né? Corpo de chutadores aí junto com o O'Donnell.
Sim, temos aí também o outside linebacker também que chegou aí de contrato diretamente do 49ers, o Aaron Lynch. Chegou um ano de contrato. É um bom...
Esse eu confesso que só vi os vídeos dele quando fechou a contratação. Eu não posso falar muito dele, não.
Pois é, eu também não vi, não acompanhei muito, porque eu não acompanhei a temporada assim direitinho e tal do 49ers, mas ele me parece ser um cara produtivo, me parece ser um cara ali que vai, pode, não vai ser o nome do time, mas ele vai ajudar ali, até porque depois que o McPhee saiu, eu precisava de alguém ali na posição.
Sim.
Me pareceu ser produtivo.
Né? Eu acho que também a gente tá vendo um padrão aí, porque o Aaron Lynch também já trabalhou com um dos profissionais de Chicago, profissionais técnicos de Chicago, no caso o Vicky Fangio, quando o Fangio foi treinador do San Francisco 49ers no primeiro ano do Lynch lá. Ele é um cara, ele tem 25 anos e ele é um cara que teoricamente se machuca muito, mas se ele estiver saudável, ele vai ajudar a encorpar os nossos outside linebackers aí, junto com o Floyd e o com o Samacho.
Foi, então... foi aquele contrato de vamos ver se vai dar certo. Foi um contrato relativamente baixo, um ano só de contrato. Se der certo, ótimo, renova. Se não der certo, libera. E não foi ali só pra ver se vai dar. Eu achei ok.
É, quando ele tá bem, ele tá bem.
Pois é.
Ele tá bem, ele tá bem. O problema é que, tipo, em 2 anos ele jogou 14 jogos. Então ele precisa estar saudável, né? Vamos ver como é que vai ser ele, se ele vai gostar do frio de Chicago, se vai fazer bem pra ele, se vai tratar ele melhor do que o calor de São Francisco. Torcemos.
Isso. Temos aí um QB que foi contratado aí pra ser o terceiro QB do time, o Tyler Bray. Confesso aí que eu não conheço muito dele.
A gente tá fazendo esse ano que a gente deveria ter feito ano passado, né? A gente trouxe 2 quarterbacks pelo preço de 1. Né? Então esse cara, ele vai compor elenco, ele é um terceiro quarterback, que é necessário, porque quem tem 2 não tem nenhum.
Isso.
Né? Dito popular. Dito popular é quem tem 1 não tem nenhum, mas aqui quem tem 2 não tem nenhum, mas nada vai acontecer nem com o nosso titular, nem com o nosso
backup.
Backup, então ele vai compor elenco, vai ganhar o dinheirinho dele e vai ser muito feliz em Chicago, porque qualquer um é feliz em Chicago.
Isso, ele veio aí pra realmente só pra fazer número no elenco e tal. De repente.
Um aninho de contrato também, então.
Isso. Até porque o nosso terceiro QB era o Mark Sanchez, que não foi oficializado ainda, mas vai ser provavelmente liberado. Não tava com expectativa de jogo, ele tava servindo mais como um mentor ali pro Trubisky, né?
Que eu acho até que ele fez um bom papel sendo mentor do Trubisky. A despeito da sua própria história. Ele era um cara que, todos os videozinhos, toda hora que o outro bicho que era Mickey Dapp, todos os discursos do Sanchez para ele eram inspiradores. E eu acho que ele fez um ótimo trabalho ali de mentoria.
Foi bom.
Foi bom.
E a gente chega aí nas 4 principais contratações dessa semana de free agents, começando aqui pelo Chase Daniel, quarterback aí, veio para ser o backup e para se tornar o novo mentor do Trubisky. O cara é bom.
Acho que se a gente andou vendo muito isso, né, na interseason, nas primeiras entrevistas que o pessoal começou a dar por aí, né, todo mundo falando que Trubisky é o novo Carson Wentz. É o que seria o Carson Wentz 2.0. Uhum. Então, se o Trubisky é o Carson Wentz, o Chase Daniel tá vindo para Chicago para ser o novo Nick Foles.
Pois é.
Ele quer ser, ele tá ali, ele tá pronto, mas ele sabe que ele é um veterano, ele sabe que ele não tem mais a juventude para ser um titular absoluto. Ele fez um bom contrato.
Fez um bom contrato, 2 anos. É um cara que tem experiência, trabalhou com Drew Brees, trabalhou com uma série de alguns outros quarterbacks de peso. Um cara que vem trazer bastante experiência realmente pro time. Ele é muito elogiado. Assim, eu gostei dessa contratação, gostei muito.
Ainda mais pra um quarterback novo também, né? Se vai pra segunda temporada, vai pegar um cara que já tem molde dos grandes já da história, né? Então, se não aprender agora...
Exatamente. Achei bem
e um cara que ele tem mais motivação pra fazer essa mentoria do que o próprio Mike Glennon tinha no passado, né? Então, não tem muito...
O Mike Glennon ele tem que fazer balanço patrimonial do time. O cara é contador.
Amigo, eu só mencionei, não preciso voltar nele. Você falou que perdoou, caramba.
Eu perdoei o Pace, eu não perdoei o Glennon.
Foco, Lavo, você falou que perdoou, cara.
Muito bem. Temos aí outra contratação que estava sendo já especulada, que muito se falou durante essas últimas semanas e se firmou. O tight end Trey Burton foi campeão agora com o Philadelphia Eagles. Nesse ano. O cara é bom.
Cara é bom, 26 anos.
Ele vem aí pra suprir aquela vaguinha ali deixada pelo Zach Miller. O cara.
Sim. Tá idêntico de recepção. 23 recepções, 248 jardas e 5 touchdowns na última temporada. Ou seja, o cara é bom pra caramba.
Bom, e ainda deu um passe pro touchdown do Nick Foles no Super Bowl.
É, naquela trick play que eles copiaram do Chicago Bears. Sei qual é.
Sei.
Tô ligada.
Pois é, o cara é bom, o cara é novo, o cara vem aí, vem uma contratação de peso mesmo, a gente tava precisando da, aí nessa função. Vai fazer uma boa duplinha ali, eu acho que com o Charrin. O Charrin ainda vai...
Deixar o Charrin liberado, né, pra fazer... Para ser mais aquele tight end mais multitarefa, né, do que só o cara de recepção que a gente estava contando com ele no ano passado, né?
Isso, isso. O John Sims, muito se especulou se ele ia ficar, se ele ia sair. É, ao que parece, ele vai continuar assim, porque ele cumpre. Ele pode não ser um cara ali que vai receber muitas bolas.
Não é brilhante, não tem... mas ele é versátil, mas né? Ele... No que a gente precisou dele ano passado, ele fez.
E ele, no jogo corrido, ele tem um papel ali importante no jogo. Ele é um ótimo bloqueador. Eu não vejo que o Chicago Bears vai se desfazer dele agora esse ano, não. Talvez ano que vem, não sei, mas esse ano ele vai manter, sim.
É, ele vai... O Burton vai chegar, ele vem até um pouquinho caro, mas é uma aposta. Mais uma aposta, a gente falou aqui em alguns movimentos de segurança, né, logo lá no início, e o Burton para mim ele é um pouquinho mais de aposta, porque ele já é um veterano, não é um veterano, né, não dá para falar isso.
Não chega a ser já veterano.
Já é um cara testado, podemos dizer assim.
Já é um cara testado, mas ele tem só 63 recepções na carreira, então...
É porque ele sempre foi o segundo no...
Pois é, a gente tá testando o cara como primeira opção de tight end.
Pois né? Ele não tem
tanta chance da vida dele também, né?
Isso.
O cara, que é uma coisa você chegar pra substituir o Ertz, no, o cara machuca, você tava pra substituir, mas sabe que o cara vai reassumir a titularidade, você volta seu tight end 2, agora ele vai ter a chance de ser o 1 full time, né, digamos assim, integral,
boa,
né?
Então, boa, é isso aí. É por isso que eu tava querendo. Você se expressou melhor que eu. Ele tem essa chance, é uma aposta, o Chicago tá apostando nele e que ele tenha essa motivação aí pra ser o cara de Chicago. É isso daí.
Temos aqui a contratação também, que foi uma surpresa, não estava sendo muito cotado, não estava ali nas casas de aposta das contratações do Chicago Bears. Muito se falou do Albert Wilson, a gente falou, eu digo que eu cometi esse erro, que eu já estava contando com o Wilson, né, contratado já, porque ele jogava com o Matt Nagy, mas ele não veio. Mas Taylor Gabriel vem aí, lá do Atlanta Falcons, foi uma contratação muito interessante ali. É um cara que ele joga primordialmente lá de slot receiver, o time tava sem slot receiver, precisava de um jogador com essa função, e ele é muito rápido. Ele vai ser fundamental tanto no slot como para jogadas de fundo.
Ele é forte, né, também, né, cara? Ele não cai fácil. Eu gosto dele, eu gostei da vinda dele. Acho que foi uma jogada de mestre aí, foi no sapatinho, mas é aquilo também tem que ficar saudável, né?
Sim, sim, tem. Ele fez uma boa temporada no passado.
Fez uma boa temporada, sim. Eu gosto dele, ele é muito, muito rápido, e foi um contrato bom, então eu acho que ele vem aí mesmo pro lugar do Eaton, que não fez nada, então ele... A expectativa em cima dele já é bem baixa.
Já entrou e já tá bem integrado com no time, né? Já mostrou ali já uma certa. Um bom relacionamento ali com a galera, com o Trubisky, com o pessoal. Quem acompanha o Twitter do Gabriel vê lá ele brincando já com o Trubisky, ele postou uma foto vestindo a camisa do Trubisky e tal.
Ele foi um dos primeiros, né? Ele foi um dos primeiros a soltar as pistas que ele estava indo para Chicago antes do anúncio oficial. Então ele já botou lá os emoticons do Bear Down, muito discretamente, quer dizer, no Twitter nada é discreto, né? Todo mundo descobre, já virou fúria. Mas ele botou lá, ele não falou, o Twitter dele era só dois emoticons, o ursinho e a seta para baixo. E aí não precisou de anúncio oficial, não precisou de mais nada. A gente já na tela de bolsa já soltou latinha, é nosso. E ele tá vivendo esse momento legal e faz parte daquela coisa que eu falo o tempo inteiro. Mindset, a gente está com um mindset muito, muito bom, a gente está com uma equipe integrada, e ele é um dos caras que chegou junto com o nosso próximo avaliado, né, que a gente vai falar ainda agora.
Sim.
Que chegou já em casa, já chegou, tipo, botando, chegou de chinelo, já, e já se sentiu em casa.
Isso.
E eu gostei muito, estou bem, bem feliz com o contrato do Taylor Gabriel.
E tem mais uma também, o Gabriel jogou no Cleveland, né? Então já tem já o... pode ter o dedo do Chris Tabor aí no meio.
Ah, é possível também, é. Também não captei isso não, mas é verdade.
Sim.
Pode
sim.
ser.
E temos também a maior contratação do ano, que muito se especulava, muito se falava, se ia conseguir concretizar. O 49ers estava ali na briga, forte. Muita gente, muitos especialistas já contavam que o 49ers já estava na frente nessa contratação, mas Allen Robinson assinou com o Chicago Bears e foi uma euforia para os torcedores. E acredito
assinou
que...
muito bem assinado, né, Brian?
Muito bem assinado, um contrato gordo, contrato de 3 anos aí, um contrato muito bom. Olha, ele tá vindo ali, né, tem aquela incógnita, aquela certa incógnita por estar vindo de lesão, uma lesão ali que foi um pouco feia, mas se ele se recuperando e estando em plena forma pro início da temporada, ele vai fazer barulho.
Assim, é aquela coisa, né? Não dá muito para dizer, porque se provavelmente não tivesse contundido, ele não teria nem sido liberado do Jaguars. Então,
sim.
Ele tá no Chicago justamente por conta da contusão. O Jaguars mudou o mindset. Eu tô muito repetitiva hoje, desculpa aí, galera. Para um jogo mais corrido do que jogar aéreo. Então, ele perdeu um pouco de espaço lá com a chegada do Fournette. E feliz pra gente, que a gente precisava de um cara assim, de um cara de explosão, de um cara de recepções fabulosas, de um cara que é pra... de um playmaker.
Um playmaker, que tava faltando em Chicago.
E ele tava faltando há muito tempo, né? A gente veio pedindo isso desde que a gente começou o podcast. Então, cara, a gente jogou, mirou alto, e ele vai ser aí o nosso melhor cara desde a saída do Jeffrey.
Sim, sim. E ele...
E lado a lado com o Meredith, assim, a gente vai ter o Robinson, a gente vai ter Kevin White, a gente vai ter o Meredith, a gente tem o...
O Taylor Gabriel.
O Taylor Gabriel, a gente tem o...
Burton.
O Wright, que carregou piano no passado. Então, cara, a gente tem um grupo aí de recebedores, o Burton vindo agora, o Shaheen, o Dion Sims, ou seja... Recebedora que não falta, resta torcer que todos fiquem saudáveis o suficiente, ou que não se machuquem todos ao mesmo tempo, e, cara, tem caldo, inspira respeito. Eu acho que o Trubisky precisa focar muito, trabalhar muito, precisa de muito, muito coaching no posicionamento dos pés, na mecânica dele, né, no braço, postura, para não perder passes bobos, para não fazer aqueles overthrows que a gente perdoou ano passado porque ele era rookie, porque agora a gente está com um belíssimo corpo de recebedores.
Isso. E ano passado ele nem tinha para quem jogar, né? Então...
Ele não tinha para quem jogar, então ano passado ele só jogava. Quer ver?
Ele consagrou o imã. Não é qualquer um que faz isso,
o
velho.
O Iman, cara. E ele jogou, ele fez o Kendall Wright receber 614 jardas.
Não é qualquer um que faz um negócio desse, não. É especial esse rapaz, viu?
Pois é.
Ninguém faz.
Assim, garantia a gente não tem. É um investimento, é uma aposta, mas...
A expectativa é grande.
A expectativa é boa, é plausível, é fazível.
Isso.
Não tem muito, assim, é ficar saudável. Eu não quero nem ficar repetindo muito isso aqui não, pra não dar zica. Mas é isso, é...
Tem uma
sem contar,
treino,
assim,
muito
que
condicionamento
o...
físico.
E sem contar que o Allen Robinson, as coisas em especial, podemos dizer assim, né? A primeira é que, além dele vai jogar no time da cidade, né? Ele já falou que já tem a camisa do Bulls, já tem a camisa do Cubs, agora vai ter a do Bears e promete... E não sei se prometeu essa palavra, mas ele quer se aposentar como um Bear.
Ele falou isso.
Ele é torcedor do Bears. Ele divulgou foto dele em 2012, já com o boné do Chicago Bears. Ele torce, tá no sangue. O azul e laranja tá no sangue, então... Isso pra mim faz muita diferença quando a pessoa quer jogar bola.
Inclusive, ele até...
Todo o sucesso do Forte que a gente relembrou por conta da aposentadoria dele, e aí a gente percebe quando o cara é especial, quando ele joga pelo time que ele torce.
Isso.
Faz muita diferença.
Ele, inclusive, ele, quando saiu os anúncios oficiais, né, e ele mostrou lá a camisa que ele vai utilizar, a numeração que ele vai utilizar, todo mundo esperando que ele fosse utilizar a 15, que ele usava no, no Jaguars, e não, ele apareceu com a 12. E ele falou que ele escolheu a 12 porque ele quer fazer um novo início, começo. Um novo começo, ele quer fazer a história dele diferente do que ele jogou, do que ele fez no Jaguars. Ele quer fazer, então. Ele quer construir a história dele no Chicago, e como o Vitor falou, ele falou assim, em entrevista coletiva, que ele quer se o desejo dele pudesse ser concretizado, ele vai se aposentar como um Chicago Bears. Então, cara, isso...
Oxalá, brother. Oxalá.
Eu acho que não tinha como ter um discurso de chegada melhor do que esse.
Não tem.
Muitas expectativas pro time esse ano. A gente muito falou aqui ano passado no podcast e também nas internet da vida aí e tal, que o Trubisky, ele precisava de armas, e agora o Trubisky tem essas armas. E sem contar que esse ano a NFC Norte vai estar mais pesada, vai estar mais pegada.
Vai.
Cousins aí no Vikings, o Jimmy Graham foi pro Packers.
Né, e o Muhammad Wilkerson foi também. Os caras apelaram agora.
Pois é, essa NFC Norte vai ser muito interessante de assistir. Vai ser muito, muito interessante. E o time agora...
Realmente vai ser uma dureza jogar contra o Kaiser no Packers. Vai ser um problema.
Esperemos aí que 2018 essa temporada vai pegar fogo. Blowing orange. First down, first score, first place, first to roar. Blowing orange. Chegamos aqui então no último bloco do programa de hoje. Vitor vai trazer uma notícia aí pra gente? Vai fazer um desabafo?
não sei se desabafo é a palavra certa, mas... Seguinte, estamos gravando esse post no dia 19 de março de 2018. E tava verificando aqueles apps de notícia de esporte, né, o The Score. E saiu lá que um dos editores da NFL, setorista, não sei ao certo, chamado Greg Rosen. Então ele soltou uma lista com os 32 melhores quarterbacks que tem na liga. E tudo bem, vai. Você tem lá Tom Brady em primeiro, Aaron Rodgers em segundo, Big Ben em terceiro. Você tem os grandões ali no topo. Aí você vai passando a lista. Aí você começa a desconfiar quando você tem um Jimmy Garoppolo que só tem 6 jogos em 2017 em 12º. Aí você continua descendo e você vê lá.
Em vigésimo ele tava.
Aí você continua ali, você vê lá, Kirk Cousins, 13º, só que ainda não tinha fechado a ideia dele pro Vikings, Winston, Prescott. Vai indo, ok e tal. Deixou o Watson 19º, tudo bem, moleque explosivo, ok. Jared Goff comandou o Rams em 20º. Aí você continua descendo. Tyrod Taylor conseguiu fazer, não sei se milagre, mas tem muitos Bills que detesta esse cara. 22º. Aí você continua descendo ali, você vê Patrick Mahomes, o reserva do Alex Smith, em 26º.
O cara que jogou um jogo só esse ano. Ele jogou um jogo.
Exatamente. E não tem nem passe pra touchdown e uma interceptação. E é o 26º. Aí você continua sem Bradford, 27º.
Que também... Casey
Keenum, que conseguiu...
O Bradford também que... O Bradford que jogou também 5 jogos só e já se machucou. Cara de vidro.
Nossa, você vê o Casey Keenum que levou o Vikings à final da Liga da Conferência Americana, 28º. Conferência. Tô beisebol na cabeça, é idosa. Aí você tem...
O Ted Bridgewater, que nem jogou.
29º. Josh McCall, Capitão América, 30º. Jacoby Brissett, 31º. E olha que ele conseguiu fazer milagre naquele Colts ali, viu? Sem brincadeira. E o Nick Foles, que ganhou o Super Bowl, 32º. E eu pergunto, cadê o Trubisky, velho? O que o Trubisky tem que tá devendo pra esses caras aí, mano? Tá na lista. Fala pra mim.
Ah, de repente, eu não sei. Eu escuto o Greg Rosenthal de vez em quando. Ele tem um podcast, uma coluna que é o Around the NFL. E eu escuto ele de vez em quando. Eu nunca achei que ele fosse cabeça de queijo, não. Mas agora eu tô começando a desconfiar que ele é torcedor do Green Bay Packers, porque não tem outra explicação. Só torcedor do Green Bay Packers podia fazer uma lista como essa. E...
É, pois é, porque tipo, algumas coisas a gente até entende. O Sam Bradford está nessa lista, a gente entende. Apesar do cara ser de vidro, o cara é habilidoso, a gente não pode negar isso. O cara tem... Ele joga muito. Só que o problema é que ele joga dois jogos e se machuca. O problema dele é esse. Mas ok, tá numa lista dessa aí. Ele tá ali, lá, tá no final, beleza. Condizente. É, você tem ali o Jimmy Garoppolo, lá no, pelo meio da tabela, eu fico meio assim, mas ok. O cara jogou pouco, iniciou poucos jogos, mas também ele não perdeu nenhum jogo que ele começou, e ele teve atuações boas. Ele não teve atuações muito boas nesses jogos que ele iniciou. Ok, está nessa lista ali. Agora, Bridgewater, por mais que a gente saiba que ele é um quarterback ok, o cara não jogou, o cara tá há quase 2 anos sem jogar. Ele entrou um jogo, deu um passe, foi interceptado e saiu. Foi a volta do Bridgewater a campo. Entendeu? Por que o Mahomes, que é Hulk, reserva, e jogou um jogo só porque o Alex Smith teve que sair? Jogou só um jogo. Qual é, cara?
É, o último da temporada, era fim de feira mesmo. O cara, acho que o Alex me jogou, acho que um snap, não sei, e colocaram o menino pra jogar depois. Nem lembro se jogou completo.
Pois é, a gente sabe que o Trubisky que ele teve, ele foi prejudicado um pouco na temporada passada pelo jogo corrido excessivo que o John Fox colocou em campo. Ok, a gente viu. Só que quando a gente via o nas oportunidades que ele teve para passar a bola, ele foi ok. Não foi brilhante, mas também não foi ruim, ele foi ok. Foi melhor se a gente colocar uma média, ele foi melhor do que alguns dos quarterbacks aí titulares da NFL. Por que ele não tá nessa lista? Eu não tô dizendo que ele tem que estar no começo. Se ele estivesse nessa lista em 32º, eu ficaria ok, entendeu? Tá bom, ele tá em 32º ali, tá bom. Dos titulares, dos starters que tiveram esse ano aí, realmente ele é o mais cru. Poderia...
É, ele é cru, mas não quer dizer que ele é ruim.
Né, pois é, ele não é ruim, ele é cru. Beleza, mas ficar de fora da lista, cara, é assim, é sacanagem.
É bom,
nem o Blake dele... Boros tá na lista, cara. Eu não tenho nenhuma coisa com ele.
O Blake Boros também foi pra final de conferência, ou seja, ele não gosta da galera que vai pra final de conferência e do Chicago Bears. Tá explicado,
nossa.
Pronto. É isso aí.
Pois é, então fica essa curiosidade aí sobre essa lista do Greg Rosenthal. Melhore a sua lista, senhor Greg.
Bom, vamos torcer para que Trubinsky faça esse senhor comer poeira, engolir suas palavras e fazer um post de retratação ano que vem, dizendo eu estava errado. Ou então, corre o risco até dele dizer, se não fosse a minha provocação, ele não teria chegado lá. Vamos torcer para que o Trubisky faça uma super temporada de 2018 e deixar isso para trás. E aí o seu Greg Rosenthal se aposenta e dá espaço para outras pessoas, porque o Around the NFL é muito legal. Eu não quero deixar de ouvir, não.
Fica aí, então, essa
crítica. Dica.
Fica a dica aí.
Vai, Trubisky, vai que é tua, Trubisky.
Bem, então, galera, chegamos ao final deste Bears Cave. Queria, além de tudo, agradecer a você, ouvinte, que ouviu até aqui. Se você gostou do que a gente... das análises que a gente fez aqui do novo roster do time, sobre essa lista do Greg Rosenthal, mande ali mensagem pra gente ali, pode ser por DM, pode ser ali um reply, alguma coisa no Twitter, ali no @BearsCaveBR, estamos lá ativamente, todo dia a gente tá ali no Twitter. Se você tiver alguma dúvida em relação, ou se você acha quem deveria ser acrescentado nessa lista, nesse roster, mande lá pra gente no Twitter, no @BearsCaveBR. Dê essa moralzinha lá pra gente. Agradecendo também a minha equipe maravilhosa, Cláudia.
Ai, galera, tá uma delícia fazer essa temporada, começar essa temporada do Chicago Bears aqui. Graças ao excelente trabalho de Ryan Pace e sua trupe. Quero mais, quero falar mais, quero conversar mais sobre Chicago. Pode puxar assunto comigo no Twitter, tanto na @BearsCaveBR quanto na minha, Cláudia Simas. Tamo junto. Bear down.
Isso. E Vitor Silva também.
Bom, é isso aí. Obrigado a você que escutou. Me siga no Twitter também, @Chavito. Lá costumo falar bastante de esportes, não só do Bears, mas como no geral também. E tem uma última informação aqui que a gente tá falando sobre caras especiais, não pode deixar passar. Pra quem acompanha o VS Ranking no YouTube do Esporte Interativo, toda hora tem um número que o cara fala nada a ver. E vou falar o número aqui, que é 2.848, que é o número exato de jardas que o Allen Robinson tem na carreira. Todas lançadas por Blake Bortles. Durmam com essa.
Justiça para Blake Bortles. Justiça.
Muito bem, galera. Então ficamos por aqui. Até o próximo Best Cave BR. Beijo nos seus corações. Tchau, galera, e Bear Down!
Tchau, tchau!
Thank you, and go Bears!